Política.
Vamos falar sobre a série Obras Inacabadas, nova temporada, segunda temporada, começou ontem no JPB2 e hoje no Bom Dia Paraíba, a exibição também de reportagens sobre construções paradas no estado. Um dos destaques de hoje é a obra de um hospital em Pedras de Fogo, que já dura mais de 20 anos. São duas décadas de obras, Laerte Cerqueira.
Duas décadas, eu fiquei sem acreditar quando eu soube disso. Só para a gente contextualizar, nessa nova temporada a gente recebeu mensagens de telespectadores, inclusive algumas mensagens de ouvintes aqui da CBN, falando de obras paradas em suas regiões. Essa, por exemplo, de Caldas Brandão, a gente já tinha recebido na CBN, né, que é o Rodoshopping do Cajá. Recebemos essas mensagens, fizemos obviamente um filtro para saber se de fato elas estavam paradas, quanto tempo, o motivo, e essa de Pedras de Fogo a gente constatou que está parada mesmo desde 2000 e começou em 2001 a obra, com o governo do estado, o então governo do estado da época. Depois foi municipalizada um ano depois, e de lá para cá, Carla, o que a gente viu foi paralisação. É incrível porque o prédio é muito grande. Esse hospital de Pedras de Fogo, inclusive, acredito que, se funcionar plenamente, é muito maior do que a necessidade da região, né? Mas foi pensado justamente para ser um grande centro de saúde referência na região. Mas não sei se você lembra, foi na mesma época do hospital de Itabaiana, que foi construído também, e que parou, e que depois o governo do estado retomou. Acabou que hoje a prefeitura atual diz que vai terminar. Diz que vai terminar agora no próximo ano. Inclusive assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público da Paraíba, que não está apurando a responsabilidade desse prejuízo, desse atraso. Está fazendo uma negociação para a retomada dessa obra. Um hospital que tem, por exemplo, a digital de Manuel Júnior, que foi um prefeito da cidade, né, e lutou muito para que esse hospital saísse, colocou emendas parlamentares, mas infelizmente morreu e não conseguiu ver esse hospital pronto. A gente tem depoimentos de moradores ali da região, das comunidades próximas e da cidade, que reclamam muito, sabe? Na verdade, a sensação que eles têm é de muita revolta, Carla, porque além da obra estar parada esse tempo todo, você não tem o serviço, vai ter que gastar mais dinheiro agora para reformar, e nesse caso especificamente do Hospital de Pedras de Fogo, algo incrível, ou algo doloroso, para ser mais direto. Esse hospital recebeu equipamentos e ainda tem equipamentos lá que provavelmente não vão ser mais usados, ou se forem reformados vai ter que se gastar muito mais dinheiro. Mas estão lá os equipamentos, não estão todos, porque alguns inclusive foram redistribuídos para hospitais da região, mas tem lá caixas de equipamentos. Vamos ouvir o que é que diz a população sobre esse hospital.
É de frustração, né? Porque assim, a cidade está crescendo, está evoluindo. E pelo fato da cidade estar assim, se evoluindo cada vez mais, um hospital para essa área é muito importante. É muito dinheiro investido, dinheiro que vem do nosso bolso, né?
Eu espero que um dia esse hospital funcione, em nome de Jesus.
O senhor está guardando esse espaço aqui, né? Está cuidando.
É verdade.
O senhor queria ser atendido se precisasse, né?
Isso para nós era uma grande riqueza, né? Mas espera, né?
Você ainda tem esperança?
Tenho.
É a esperança de quem quer ver o hospital pronto. O prefeito Barros falou comigo o seguinte, que vai reabrir o hospital. Quando a reconstrução ficar pronta, uma parte do hospital atual vai para lá. Só que outros ambientes ficarão ociosos. Então ele vai ter que, obviamente, criar mecanismos para levar o sistema de saúde da cidade para lá, o SAMU. Porque é muito grande, Carla, mas é muito grande mesmo. E quanto vai se gastar para fazer essa conclusão agora? 10 milhões de reais. 10,6 milhões. São 8 milhões de emendas parlamentares e 2 milhões e 600 da prefeitura. João, essa obra estava prevista para ser concluída com 2 milhões e meio lá em 2001. Obviamente, 10 anos depois, com uma parte pronta, já se gastou 1 milhão e meio. 20 anos depois você vai ter que gastar agora 10 milhões para terminar.
Absurdo, né? Absurdo por completo. Isso é inimaginável, que num estado onde há uma demanda muito grande por saúde pública, você tenha uma obra, como você está relatando aí, bem considerável, né, uma obra grande, paralisado, abandonado talvez há 20 anos. Agora eu interrompi para perguntar justamente um ponto fundamental. De quem é a culpa? De quem foi a culpa por essa paralisação? Quem são os responsáveis, ou teoricamente em tese, aqueles que não contribuíram para que o hospital fosse concluído e funcionasse? De quem é essa responsabilidade? Você
João,
que apurou melhor
João,
e acompanhou
ele? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, viu? Porque o que acontece? O que é que a gente apurou lá? O governo do estado começou a fazer, levantou bem a obra, né? E aí passou para a prefeitura. A prefeitura de 2002 continuou, só que aí a empresa não continuou mais a obra. E os outros prefeitos que vieram em seguida, né, pelo menos uns 3 ou 4, simplesmente não deram continuidade à obra. E ficou lá, né? Ficou lá, inclusive com os equipamentos que receberam. Depois o governo do estado conseguiu fazer uma permuta e levar para o Hospital de Itabaiana, mas ficou lá. O que me intrigou e que foi questionado é porque, por exemplo, a gente foi saber se o Ministério Público Federal tinha algum inquérito para apurar a responsabilidade. Não tem. O Tribunal de Contas do Estado também não tem. O que a gente tem é o inquérito do Ministério Público da Paraíba, que é comandado por, nesse caso, o inquérito por Marinho Mendes, mas ele deixou claro para mim em entrevista aqui, a TV Cabo Branco e a TV Paraíba, que a responsabilidade dele, no caso aí desse inquérito, é para cobrar uma solução da gestão atual. Não é para buscar as responsabilidades ou cobrar as responsabilidades, né? E o que se tem de senso comum lá na cidade, que a gente ouve todo mundo dizer, não, os prefeitos não se interessaram em fazer, em continuar. Parou e eles não se interessaram em continuar. Ou seja, há um pouco também de inoperância e insensibilidade com o recurso público. Porque, na pior das hipóteses, era preciso buscar parceria com o governo do estado, com o governo federal, né? Maneiras de utilizar um prédio que já estava pronto lá desde 2003. Isso não ocorreu. Isso não ocorreu.
E aí o que se tem é uma situação que desperta indignação, inclusive porque dos nossos ouvintes, né? A gente tem gente se manifestando. Quando se fala em obra inacabada, as mensagens começam a chover aqui.
Só para concluir, Carla, porque o que ocorre? João, se tivesse sido retomada há 10 anos, o prejuízo era menor, porque pelo menos o estrago do tempo era menor. Mas você imagine, e olha que eu acho, inclusive, que o prédio está muito bom em relação
ao tempo que
está parado. Por quê? Foi muito bem feito, porque senão tava, eu fui em obras que está 4, 5 anos parada e está numa situação bem pior do que um hospital desse que está há 20 anos. Ou seja, foi uma boa construção. Agora, obviamente, não tem tempo, não tem obra que sustente ao tempo, chuva, infiltração e teve vandalismo, né?
Agora esse seu depoimento levanta um outro ponto de atenção, né? Obras de 4, 5 anos que estão caindo aos pedaços, então a gente tem que pensar também nas que são feitas e não são feitas com qualidade, né? Porque mesmo que comecem a funcionar, elas vão começar também a precisar de reparos muito mais rapidamente, isso custa mais aos
cofres públicos. Também vai ter problemas, né?
E aí, Carla e Laerte, eu acho que essa série de Laerte só mostra duas coisas. Primeiro, a burocracia do Estado, né? Para conclusão de obras que me parece tão simples, que carecem realmente de uma conclusão, porque a população precisa de saúde.
Lembrando, Felipe, quando a gente se fala Estado, é Estado
poder público,
maiúsculo, né?
Estado
poder público.
Não é Estado,
mas Estado, quando fala Estado brasileiro, junta todos os entes, federal, estadual e municipal.
E mostra também a ineficiência, talvez, dos órgãos de controle para acompanhar a conclusão dessas obras, porque quando isso acontece, uma obra como essa não é entregue, isso vai se repetir, porque gera impunidade, né?
Sabe o que mostra também? O jogo de empurra.
Sim.
Porque aí nunca ninguém tem a culpa. Foi eu comecei a fazer, mas entreguei, eu recebi, mas não deu para passar adiante. Eu. Ninguém tem a culpa quando o importante não é quem tem a culpa. O importante é alguém puxar o trabalho para si e fazer. Diga, João.
Carla, e nesse caso aí, pelo que Laerte relatou, foi uma obra iniciada pelo Estado, depois repassada ao município. Me parece que não haveria competência do Ministério Público Federal para apurar, pelo menos em tese, né, já que são recursos do Estado e do município.
Isso.
E não federais. Agora, essa explicação dada, viu, Laerte, pelo promotor Mário Mendes, sinceramente, não convence. É também estarrecedora você ouvir de um representante do Ministério Público uma explicação como essa. Ora, meu papel é cobrar e não e não fiscalizar, não apurar a responsabilidade. Claro que cobrar a conclusão, a efetivação da política pública faz parte também do Ministério Público, do papel dos membros do Ministério Público. Agora, não dá para não dizer que não é responsabilidade, não é dever de um representante do Ministério Público também cobrar a responsabilização de uma obra que está ali sem funcionar ou quase abandonada há 20 anos.
Ou...
isso é também impensável, né, Laerte?
Ou essa solução precisava ser dada, ou um inquérito devia ter sido aberto lá no início, né, 2004, 2005, quando viu que estava parado. Isso não ocorreu. Esse inquérito foi aberto agora em 2019.
E se não for competência da promotoria dele, é dever dele, como representante do Ministério Público, encaminhar para a promotoria responsável, que tenha competência para apurar essa responsabilização. Agora, o que a gente não pode é continuar com um Estado que a gente tem ineficiente, que não consegue entregar, no fim das contas, as obras, serviços de qualidade à população. E aí, quando eu digo Estado, é me referindo justamente, como vocês ressaltaram, ao ente público no geral. E, ainda por cima, nós termos órgãos de controle e fiscalização que são apáticos diante dessa situação. Ora, não é brincadeira, um hospital há 20 anos sem ser entregue à população é estarrecedor.
Com equipamento dentro, viu, João?
O Tribunal de Contas do Estado, seja o Ministério Público, é preciso que alguém faça alguma coisa para responsabilizar quem, porventura, tenha contribuído para a não efetivação da política pública. Ponto.
Inclusive porque a população está fazendo a parte dela, que é denunciar, né?
Exatamente.
As denúncias chegam. Essa segunda temporada da série surgiu porque, depois da primeira, que já foi feita com base em denúncias e etc e tal, e pesquisa, mas quando a primeira foi para o ar, começaram a chegar muitas outras denúncias, né? O que justificou uma segunda temporada. Antes da gente ir para o intervalo, vou dar voz aos nossos ouvintes que estão aqui se manifestando sobre isso. Eu tenho o Ronaldo Luiz dizendo, tema muito oportuno. Em Bahia, as obras inacabadas são diversas. Aí, não sei
se você percebeu. Hoje tem Bahia.
Tem
creche em Bahia.
O Ronaldo Luiz diz, entre elas, dois equipamentos importantíssimos que são duas creches.
É, exatamente.
Uma no bairro São Vicente e a outra no bairro São Bento. Se arrasta há muitos anos, ele diz,
verdade,
e a população
três,
clama por uma
resolução. Essa de São Bento eu sabia e tem uma no bairro Imaculada ali.
Pedro Silva também está por aqui. O mais engraçado, perdoe a ironia, é que faltando pouco mais de um ano para acabar a atual gestão, o prefeito vem dizer que vai acabar a obra. Está aqui o registro do nosso ouvinte também sobre isso. 9h52, vamos para o intervalo, a gente volta já já.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Agora 9h55. Mudando de assunto, o governo cortou verbas para as obras do Hospital de Clínicas do Sertão e o Arco Metropolitano em João Pessoa, não é isso, Laerte?
É isso, Anne, é exatamente isso. Arco Metropolitano e Hospital do Sertão. A notícia inicialmente causou uma estranheza e a gente ficou, obviamente, muito triste, porque são obras extremamente importantes, uma aqui para a região metropolitana, que é a ligação da BR-230 à BR-101, para desafogar um pouco essa parte central aqui da entrada da cidade, e a outra, o Hospital de Clínicas do Sertão. Né? O que foi que ocorreu? Houve um corte, no caso do Hospital do Sertão, de 4,5 milhões, e no caso do Arco Metropolitano, 3,5 milhões. Segundo o governo do estado, foi um pedido, inclusive, do governo para esse remanejamento, porque esse dinheiro ele não foi, segundo Deusdete Queiroga, secretário de Infraestrutura, retirado da Paraíba. Foi para o custeio da área da saúde, mas não para a obra em si. Segundo ele, valores que são muito pequenos em relação ao montante geral, e essas obras estão no PAC, com um carimbo específico do PAC, não vai ter corte nesse caso, segundo ele. E aí foi repassado 4,5 milhões e 3,5 milhões para o custeio da área da saúde, sendo mantidas as obras no PAC com recursos garantidos, a ver, né? E surgiu também a informação de que esse pedido de remanejamento ou de corte tinha sido feito pela bancada federal porque o governo queria, obviamente, precisava fazer um remanejamento ou um corte no, nas contas para poder fechar o ano.
O tal do contingenciamento?
O tal do contingenciamento. Só que aí eu liguei para o Damião Feliciano ontem e ele disse, olha, não, a bancada federal não pediu nada não, não pediu esse corte não. E eu confirmei com o Deusdete Queiroga que foi o próprio governo que indicou esses dois valores, 3,5
milhões. Governo estadual.
Governo estadual.
Governo federal.
Para fazer esse remanejamento para custeio da área da saúde, porque segundo Deusdete, os valores são muito pequenos em relação ao montante da obra, e esses valores seriam de emendas parlamentares, o que geraria uma burocracia para nesse tipo de emenda, né? Por conta de passagem pela Caixa Econômica, porque é por meio de convênio. Oi, João, pode falar.
Não, você entendeu essa explicação dada pelo governo?
Entendi.
Sinceramente, eu me esforcei para tententar entender e não consegui.
Posso não concordar, mas entendi.
Confesso.
O que ocorreu foi o seguinte, você tinha 4,5 milhões de emendas parlamentares para o Hospital de Trauma do Sertão e 3,5 milhões de emendas para o Arco Metropolitano. Precisava fazer um corte, eles disseram, olha, esses valores são muito pequenos em relação ao montante da obra, uma é 150 milhões e a outra 200 milhões, então, como são emendas parlamentares e já tem o carimbo do PAC, vão fazer esse remanejamento para custeio, e garantir que a obra vá sair pelo PAC. O problema é que é sempre a ver, né? A gente precisa ver de fato acontecer isso.
Só lembrando, viu, Laerte, que os cortes, pelo menos a suspensão, né, desses recursos não foram apenas nessas áreas especificamente.
Certo.
Também houve cancelamento aí de verbas para a Universidade Federal da Paraíba, no valor de R$100 mil, para o Instituto Federal da Paraíba, também R$100 mil, bem como do Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R$8.034.000, para aquisição aí de máquinas e equipamentos, R$8.340.000, de forma aí mais precisa. Eu procurei a pasta da ministra Simone Tebet, Ministério do Planejamento, que disse que fez apenas um remanejamento aí nesse orçamento por solicitação da bancada federal, como Laerte já disse. Ainda nessa resposta, a pasta disse que essa solicitação foi feita no mês de agosto e que foi aprovada após uma concordância dos ministérios setoriais. O Ministério de Simone Tebet afirmou ainda à CBN que a destinação dos recursos é de competência do Ministério responsável pela política pública e que, no caso das emendas parlamentares, a destinação também é negociada com o Poder Legislativo.
O que a gente tem é uma divergência de informação. O Ministério disse que foram os parlamentares. A bancada.
Se disse surpreso, né?
Damião se disse surpreso. E o próprio Deusdete ontem me disse por telefone, sem nenhum tipo de problema, constrangimento, olha, a gente fez, sim, esse pedido, esse remanejamento, porque para a gente o que interessa é o carimbo do PAC, e aí as obras vão sair com o carimbo do PAC, esses recursos não serão usados para as duas obras que eu falei agora há pouco. E Felipe, o governador mandou uma mensagem e falou isso, que não vai se prejudicar, né?
Eu falei com o governador João Azevedo, que respondeu o seguinte, isso se trata de duas pequenas emendas que foram colocadas para essas obras, entretanto, como elas entraram com valor total no PAC, fica desnecessário a manutenção desses valores, que foram transferidos para outras ações do governo, disse o governador João Azevedo.
E tem uma outra obra que recebeu corte, né, 30 milhões de reais, que foi a obra das vertentes litorâneas, mas Deusdete não confirmou esse corte, né? Disse que não foi confirmado ainda esse corte para as vertentes litorâneas. E nesse caso há uma gravidade, porque são 30 milhões de reais, viu, João? E a gente entra naquela discussão sobre a vinda do ministro Valdez Góes, que visitou inclusive a obra e disse, olha, não vai ter cortes para essas obras, porque elas são garantia de segurança hídrica, né? E a gente já está vendo aí que para fechar as contas, para fechar o caixa, o orçamento, o governo faz esse remanejamento aí. No final das contas, o que a gente vai continuar cobrando é que a obra saia.
10:01, repórter CBN chamando. A gente desfaz rede. Um abraço a todos os nossos amigos em Campina Grande. Abraço, Anne. Abraço, João Paulo Medeiros. Um ótimo dia para vocês.
Abraço, Carla. Bom dia para vocês.
Tenho aqui o Miguel Gomes de Mangabeira. parabenizando todos os professores e professoras pelo seu dia ocorrido no domingo e lamentar o alto índice de violência física, verbal e os assédios por parte de alunos e os pais. Infelizmente, esses fatores, as estatísticas não são mostradas. Eita, a gente de vez em quando traz umas estatísticas por aqui, né? Sempre está pegando e procurando saber e cobrando das autoridades. Que mais? Sobre a erradicação da pobreza, eu tenho aqui... Não, é sobre obras. Aqui, ó, Pedro Silva tinha separado essa aqui. Alguns dias li que tinha um projeto já encaminhado para a ponte Cabedelo Coxinha. Com esse corte do governo federal, já era mais uma vez. Não sei se isso está nesse... Não está, né, Felipe? Sim. Vamos voltar para o nosso assunto aqui da política, pegando o gancho do Pedro Silva, né,
isso
dos
mesmo.
Cortes.
Essa suspensão de recursos, né, que foi essa suspensão que foi publicada no Diário Oficial e assinada em portaria pela ministra Simone Tebet, não abrange essa obra da ponte Cabedelo Lucena, que é uma obra do governo do Estado e, a princípio, não conta aí com recursos federais. Portanto, ele pode ficar tranquilo em relação a essa obra.
Tá certo.
Que inclusive o governador João Azevedo afirmou que até dezembro vai estar anunciando aí a empresa que vai construir, digamos assim, essa obra tão aguardada pelos moradores ali do litoral norte, né?
Tá certo, Felipe. O que mais a gente tem ainda para fechar aquele nosso assunto do corte aí das verbas?
Já trouxemos aqui a informação de que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, através de sua assessoria, informou que esse corte, que essa suspensão de recursos anunciada ontem foi uma consequência de uma solicitação feita pela bancada da Paraíba, de acordo com a pasta, no mês de agosto, mas o coordenador da bancada, o deputado federal Damião Feliciano, disse que foi pego de surpresa com essa informação e negou que tenha sido aí uma solicitação da bancada federal paraibana.
Em relação a esse remanejamento de recursos da Paraíba e o governo central, eu fui pego de surpresa. Entretanto, nós vamos ter que esclarecer determinados pontos. E nesse instante, né, eu estou marcando uma audiência com a ministra Simone Tebet e com os assessores do Ministério do Planejamento, para que a gente possa, né, chegar a um denominador comum. A Paraíba não pode perder recurso. Pode até ter remanejamento, mas perder recurso não. É exatamente o que nós vamos fazer junto ao governo central e ao governo Lula para que a Paraíba seja contemplada. A nossa bancada está unida, está forte e está trabalhando muito pelo nosso Estado. Vocês podem ficar tranquilos, vocês podem ficar cientes de que a nossa participação é intensa em defesa da necessidade dos paraibanos.
Aí a fala do coordenador da bancada, deputado federal Damião Feliciano, a gente percebe que houve ali um jogo de empurra, digamos assim, trocando em miúdos em relação a esse corte. A pasta do Ministério do Planejamento diz que não tem responsabilidade, apenas executa o orçamento a pedido dos parlamentares, porque se trata de emendas e também em concordância com os demais ministérios. A bancada diz que foi pega de surpresa. O governo do Estado afirma que em relação às duas principais obras aí, o Arco Metropolitano e também o Hospital de Clínicas e Traumatologia, foi uma solicitação do governo do Estado, já que havia obras, recursos suficientes para essas obras. Mas, de fato, a gente espera que nenhuma obra seja afetada, porque, no final das contas, pode ser que que a população seja afetada, porque a mais frágil está ali na ponta e a gente vai acompanhar, Carla, porque não é possível que a Paraíba seja mais uma vez afetada por um contingenciamento de verbas, inclusive em relação ao governo do presidente Lula. Há uma responsabilidade e uma... a Paraíba, né, que votou no presidente atual de forma praticamente majoritária, espera de fato que haja um retorno em relação às obras aqui na Paraíba, e o Estado não pode ser penalizado.
Obrigada, Felipe. Até mais.
Até mais.
Antes da gente ir para o giro de notícias, só concluir aqui com uma mensagem de um ouvinte também sobre obras. O Iata diz: bom dia, tem duas placas do governo do Estado no retorno entre o Costa e Silva e o Distrito Industrial, anunciando o início da construção do viaduto para o mês 7 de 2023. Já estamos no mês 10 e não tem uma pá de areia movimentada. vamos atrás de saber, né, dessa obra e que ponto está e por que não começou e se existe alguma previsão. Obrigada, Yata, por mandar a mensagem para a gente. Diga,
só um adendo em relação à ponte Cabedelo Lucena, que o ouvinte comentou um pouco, sim, mais cedo. O edital, de acordo com o governo do estado, será lançado no mês de dezembro para trazer uma informação mais precisa.
Tá certo. Até mais.